Celso Ribeiro. Bom dia.
Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Gustavo Santos. Bom dia, quem acompanha a CBN. Você está bem, Zé?
Estou bem. E você, Celso?
Tudo na paz. Zé, eu já aproveito para dar os parabéns a um lutador de jiu-jitsu, neurocirurgião, que foi escolhido para a Academia Brasileira de Letras, o Dr. Paulo Neymar. Dá os parabéns a ele.
Nossos parabéns também.
Faixa preta de jiu-jitsu, viu?
Nossa, você só é amigo dos faixa preta, né?
Não, falar em faixa preta, amanhã está aqui em Manaus, vai ter uma palestra no início do discurso. Faixa preta de jiu-jitsu também.
Aí. Várias faixas pretas aqui na nossa capital, e está feito o nosso parabéns, nossa parabenização especial aos lutadores de jiu-jitsu, a arte, que aqui em Manaus é mais praticada que futebol. Elso, vamos lá, a gente tem duas temáticas hoje aqui. Uma delas é em relação à COP26, né? O Amazonas infelizmente voltou aos holofotes mundiais, não por conta de dados interessantes, né? Não por conta de algo positivo, mas é em relação ao desmatamento, né? Os dados apresentados na COP26 são bem precisos em relação a isso. E aí te pergunto, de que forma isso pode gerar impactos políticos aqui para a nossa região?
Com certeza gera. Eu adoraria ver a produção do polo industrial triplicar. Eu acho que eu e qualquer pessoa sensata, né? Gera renda, gera emprego para a região. Antes havia um negacionismo em relação ao desmatamento. Eu lembro que o primeiro, assim que o presidente Bolsonaro assumiu, ele defenestrou o presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um instituto do Estado brasileiro, portanto, faz parte da estrutura do Estado brasileiro, porque o presidente tinha falado sobre desmatamento, tinha dado os dados. E aí, outros vieram, o INPE continua atuando, o INPE continua mostrando os dados. Pois bem, o INPE deu o último dado dia 27 de outubro, véspera da COP26, está lá o documento. Recorde de desmatamento na região amazônica. E o ministro Joaquim Leite, e por favor, olha, o ministro Joaquim Leite e o ministro Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles é aquele que falou: vamos passar a boiada. Ele foi defenestrado, não deu para aguentá-lo. O presidente Bolsonaro substituiu pelo ministro Joaquim Leite. Eu quero falar para todos os ouvintes: em momento algum, o ministro Joaquim Leite, ele nega os dados. Ele diz: não, vamos trabalhar para combater. Diferente de pessoas que, às vezes, parece que você está falando contra um ídolo divino dele. Não, o ministro, nomeado pelo presidente Bolsonaro, ele não nega. Ele diz: é, vamos combater. Os dados são esses. E aí a comunidade internacional começa a ter retrações contra produtos brasileiros. Já fazia parte desse tipo de boicote, parte da sociedade civil europeia, e agora diz: não, olha, não vamos comprar do Brasil enquanto isso não for resolvido. É bom lembrar que na COP26, o discurso do Brasil, apresentado pelo ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, era de uma diminuição drástica do desmatamento, drástica. Só que eu chamo mais uma vez a uma atenção para a fala do cientista aqui na nossa região do INPA, Dr. Felipe Sernstein. A gente vai começar falando isso. A proposta é acabar com tudo no final de 2030. Desmatamento, queimadas. A gente vai, 2030, daqui a 9 anos. A gente vai começar quando? Em 2029, em dezembro de 2029? Tem que começar ontem, né? E aí, essas ações acabam. Se você pegar hoje, Zé Carlos, o ministro nos prestigia, Washington Post, The Guardian, Le Monde, o jornal de Frankfurt, na Alemanha, todos eles estão, de certa forma, criticando a postura do Brasil, que na COP apresentou algo quando já se sabia, lá, documento data do dia 27, que o desmatamento tem sido o recorde dos últimos 15 anos. Isso aí é lastimado. Isso aí deixa a porta de turismo para a gente e de escoar e de comprar produtos novos.
Só para você, ouvinte CBN, entender o que que a gente está falando aqui, saiu um dado recente aí, dados do governo federal, inclusive.
Ontem.
De desmatamento aqui no Amazonas, só no estado do Amazonas, aumentou mais 50%. E a gente acabou de sair da COP falando X, e aí agora sai dado Y. E aí todo mundo, óbvio, falava, o que está acontecendo? Vocês falaram uma coisa, agora os dados mostram outra. E aí fica essa imagem feia, né, Elcio?
Fica muito feio. Isso gera um descrédito internacional. E esse descrédito internacional impede parcerias. Eu pergunto se qualquer pessoa que trabalha com hotelaria, que eu não gostaria de ter os hotéis lotados de turistas, o Amazonas é lindo. Ele tem condição de duplicar, triplicar isso de forma rápida. Não, mas com esse comportamento não. Não tem como. Vai haver cada vez mais boicote à nossa região, aos nossos produtos, enfim. Eu acho que isso não dá para bater palmas.
Outro assunto em discussão que a gente pode falar hoje, Elcio, já que amanhã não tem a nossa coluna, amanhã, dia 20 de novembro, é considerado o Dia da Consciência Negra. E aí, gostaria que você analisasse com a gente de que forma essa data tem demonstrado já alguma força, de que forma a gente tem transformado essa data num momento mesmo de repensar todo o nosso processo de colonização, de construção.
Eu acredito, Jô, que quanto mais nós falarmos, melhor. O Brasil tem um racismo estrutural imenso, imenso. Nós fomos uma das últimas nações a abolir a escravidão. Agora, olha só, a abolição da escravidão acabou gerando um movimento golpista, revolucionário, chame como quiser, que foi a proclamação da República. As lideranças não suportavam essa ideia de não ter escravos, de investir em escravos. E eu acredito que mostra que a luta tem que ser contínua. E não, essa luta não é só de negros, não. É de negros, de pardos, de brancos, de pessoas que conseguem ver essa exclusão. Alguns não conseguem ver isso. Daí é bem simples. Vamos ver os órgãos, os organismos brasileiros. Vamos pegar aí os tribunais, o Ministério Público. Vamos pegar empresas. Vamos ver quantos negros estão em cargos. Mas vamos ver que ainda é uma minoria. Então, eu aproveito a data de amanhã para parabenizar minha querida amiga Paulina, que preside a Comissão de Igualdade Racial da OAB, já teve aí na CBN várias vezes, meu querido amigo Christian Rocha, que preside o INAO, o Instituto Nacional Afro-Origem, um lutador, outro querido amigo, o Alberto Jorge, da Associação dos Povos dos Terreiros, eu estou com eles e todas. Eu acho que a luta deles é uma luta social, é uma luta cultural, uma luta nossa.
Tá aí, Elcio Ribeiro participando com a gente hoje aqui no nosso cenário político, sexta-feira. Sextou, Elcio. Te agradeço pela participação, meu amigo.
Sextou. Excelente final de semana, Zé. Tudo de bom.
Tudo de bom.